בעזרת השם, דף י"ב, תתת דג'י ביצה. הסתמו דף י"א עמוד ב' נוברס, נעשה תשמעניה תשבש הפרסים, המתנית אינדה לא כהייתנה. פעל הנוסע גמרא, כי הנוסע משנה נמר קומץ הסטיגינצ'י ברייתא. כפון הנוסע משנה, ואם זו דף אינטריור, המחלוקת בית שמאי בית הלל כוחה לסן עוזר מאריוס דאז לוז'ס. פעל בית הלל, אום קומץ הסטיגינצ'י, פוג'י אין אינסוא לוז'ה, no meio do Yom Tov, desmontar a porta do seu armário, que tem lá suas especiarias, o que ele vai vender, colocar essa porta no chão, colocar as especiarias lá para vender no Yom Tov. Ele não vai cobrar no Yom Tov, vai vender fiado, e não vai fazer a conta também. E a pessoa pode vender lá as suas especiarias, o que a pessoa precisa para vender, comida para o Yom Tov, e depois quando ele terminar de vender, ele pode pegar a porta e voltar a montar o seu armário. Foi o Betilel, isso é permitido. Mesmo que a pessoa está montando e desmontando o utensílio, fala Betilel, a proibição rabínica, eles também permitiram numa situação de Simchat Yom Tov, a pessoa de desmontar esse armário para poder vender para as pessoas comida, para a alegria do Yom Tov. E Betilel permite também devolver a porta para o armário, no sudáfio anterior, porque se não vamos permitir a pessoa devolver o armário, as pessoas não vão querer também desmontar o armário, então permitiram. E Beit Shammai fala que é proibido também montar e desmontar esse armário. A pessoa tem que abrir o seu armário e vender as especiarias, o que a pessoa vai vender, sem colocar essa porta no chão da feira, vai vender dentro do armário. Porque conforme Beit Shammai, a proibição de montar e desmontar um utensílio é uma proibição pela Torá. Então Beit Shammai dificultaram mais a Halakha. Conforme todas as opiniões, montar e desmontar algo de um recinto, como uma porta de um recinto, é proibido pela Torá, com certeza. Uma chloca com relação a um utensílio, como um armário que não está preso no chão. Ele fala, a nossa Mishnah é diferente do que a Braita disse. Que o quê? Ele teria como falar a Braita. Amar Rabi Shimon ben Elazar. Fala Rabi Shimon, filho de Elazar. Modim bet Shammai u bet Hillel, shemesalkim et atrisim beyom tov. Fala o Sabi uma novidade. Que bet Shammai e bet Hillel concordam que é permitido tirar as portas do armário no Yom Tov. Ela costuma ter uma machloca, uma discussão, leachzir, para devolver a porta no armário. Shebet Shammai e Omri Bet Shammai sustentam em machzirin, é proibido devolver a porta para o armário. O Betilel Omri fala Betilel, av machzirin, também é permitido devolver a porta no armário no Yom Tov. Então fala, nossa Mishnah não é como essa Braita. Nossa Mishnah fala que foi o Bet Shammai, é proibido tirar a porta do armário, e a Braita fala que é permitido. Continua essa Braita, Bamed Varim Amurim. Em qual situação existe uma machloket Beit Shammai e Beit Hillel? Becheyesh lahen tzid. Se essa porta tem um eixo que conecta entre a porta e o armário. Aval en lahen tzid, porém se não tem um eixo, a porta não está presa no armário, está só apoiada, deveria colmutar. Todos concordam que é permitido tirar essa porta e devolver a porta no armário, que não está construindo, não está montando nada, porque a porta não está presa com um eixo para o armário. Porém, a Breta fala diferente. Quando existe uma machloket Beit Shammai e Beit Hillel, quando não tem um eixo a uma machloket, porém se tem sim eixo, deveria colar sua, também Beit Hillel, que é proibido tirar e devolver essa porta. É uma contradição. A Breta fala aqui, em qual situação tem uma machloket Beit Shammai e Beit Hillel quando tem um eixo? Quando não tem um eixo, todos concordam que é permitido, e a outra Breta fala o contrário. Toda machloket é quando não tem um eixo, e quando tem um eixo, todos concordam que é proibido, uma contradição. A Marabai disse a Abai que não tem uma contradição. Vão ser três casos diferentes. Quais são os casos? Beshesh lehen tzir minatzad, devrei akol asur. Isso que a primeira breta fala, quando tem um eixo, é proibido, conforme as opiniões, é quando tem eixos nas extremidades da porta. Por exemplo, a porta tem do lado esquerdo sua conexão, seus eixos com o armário, porém os eixos estão na extremidade, estão embaixo e em cima, nas laterais dessa porta. Aí é proibido, conforme todas as opiniões, o MBTL fala que é proibido montar e desmontar esse armário. Ela é circolicar, porém se não tem nenhum eixo, deveria acomodar. Todos concordam que é permitido montar, colocar a porta e tirar a porta. Que plique em qual situação tem uma machloket, Beshesh lehen tzir ba'emtza. A machloket é quando o eixo está no centro da porta. Você está no centro da porta, aí não é tão parecido como você está consertando, está construindo um utensílio, porque o eixo é um eixo fraco, está só no centro da porta, a porta não está tão presa assim. Nessa situação tem a Mahloket Beit Shammai e Beit Hillel, que o quê? Mar Savar, conforme uma opinião, a opinião de Beit Shammai, Gazrina Tzir Baemza Atutir Minatzal. Conforme Beit Shammai, tem uma cerca rabínica, ou seja, isso que é proibido pela Torá, montar e desmontar um utensílio conforme Beit Shammai, é só se os eixos estão na extremidade. Aí está bem preso, aí a pessoa está construindo e desmontando um utensílio. Quando está, o eixo está no centro, é uma cerca rabínica, para a pessoa não chegar a montar a porta quando o eixo está nas laterais. Aí, Gazrina Tzirba Emtsa Atu Tzirminatzad. Beit Shammai fala que é proibido montar e desmontar essa porta quando o eixo está no centro, para a pessoa não chegar a montar e desmontar quando o Tzirminatzad, os eixos estão na extremidade. O Masavar, e conforme o Betirelo, Gazrina, conforme o Betirelo, que toda a proibição de montar e desmontar uma porta que os eixos estão nas extremidades também é uma lei rabínica. Então fala que o Betirelo não fez uma cerca rabínica para outra cerca rabínica, proibindo quando o eixo está no centro, para a pessoa não chegar a fazer quando o eixo está na extremidade, para a pessoa não chegar a montar e desmontar um recinto, os rabinos fazem cercas para cercas. Portanto, fala Beit Hillel, é permitido. A Breita que fala que quando não tem um eixo, todos concordam que é permitido. É quando não tem nenhum eixo. A Breita que fala quando tem um eixo é machloket, é quando o eixo está no centro. A Breita fala quando tem um eixo, todos concordam que é proibido, é quando o eixo está, os dois eixos estão na extremidade da porta, aí todos concordam que é proibido, também Beit Hillel dificultaria a lahá nessa situação, que é uma cerca rabínica para a pessoa não chegar a montar e desmontar um recinto. Isso é em resumo o que vimos. Começamos uma nova Mishnah Matnitin. A próxima Mishnah vai se tratar com relação à proibição de carregar. Sabemos que é proibido carregar um Shabbat, com certeza, de um recinto privado para um recinto público e vice-versa, de um Reshut Yahid para um Reshut Rabim e vice-versa. Com relação ao Yom Tov, sabemos que é permitido carregar comida, com certeza. Assim como é permitido cozinhar no Yom Tov, é permitido também carregar comida. O pasuk fala, Ah, Hashem Yahel, Lekol Nefesh, o pastor fala explicitamente que é permitido preparar comida no Yom Tov. Isso inclui também carregar comida. Porém, qual seria a halakha pensando em carregar outros objetos que não sejam comida no Yom Tov? Será que é permitido ou não? Fala Mishnah Beit Shammai, Omrim, fala Beit Shammai, El Mortzin Loet Akatan, Veloet Alulav, Veloet Sefer Torah, Lirshut Rabim. Fala Beit Shammai, é permitido carregar também um bebê, também é permitido carregar um lulav, ou um Sefer Torah de um recinto privado para um recinto público e vice-versa. O Beit Hillel Materim. Beit Hillel permite, ela é como Beit Hillel. Vamos explicar agora qual o motivo de Beit Hillel e Beit Shammai. Fala agora, Tanetana Kamed de Rav Yitzchak Bar Avdim. Um sábio ensinou uma braita na frente de Rav Yitzchak, filho de Avdim. A Shochet Olat Nedavá Beyom Tov Loki. A pessoa fez o abate de um sacrifício de Olá, que era uma Nedavá. A pessoa doou um sacrifício de Olá para o Beit HaMikdash. E a pessoa fez a shchitá desse sacrifício de Olá no Yom Tov. O que caracteriza o sacrifício de Olá é que toda a carne é queimada sobre o Mizbeach. Fala a Braita Loki, a pessoa recebe chicotadas, 39 chicotadas por transgredir o Yom Tov. Ele fez uma shchitá desnecessária no Yom Tov. A pessoa não vai comer essa carne? Então fala o sábio da Braita, é proibido fazer essa shchitá, e a pessoa que fez a shchitá, a pessoa é chicoteada. Amavi, falando a Vitzra Baravdim, de Amar Lachmani, como qual opinião vai essa braita? Beit Shammai é a opinião de Beit Shammai. Por que Beit Shammai? De Amri, porque falou Beit Shammai. Lo amrinan mitoch sheutra utza letzorech, utrana mishelo letzorech. A Vitzra Baravdim já explicou a nossa Mishnah. Qual o motivo que Beit Shammai proíbe carregar o lulav, Sefer Torah, no Yom Tov? O motivo é porque não falamos o conceito de mitoch. Mitoch significa já que. Ou seja, fala a Vitzra Baravdim. Não falamos, já que a Torá permitiu carregar comida, a Torá permitiu carregar algo que não seja comida. Não falamos isso. Por isso é proibido carregar algo que não seja comida, conforme Beit Shammai. Então teria proibido fazer a shchitá de algo que não seja comida, conforme Beit Shammai. Por isso a pessoa que fez a shchitá de Olat Nedavá, esse sacrifício de Olat que não é comida, não vai ser consumido por ninguém, a pessoa recebe as chicotadas. Dei Beit Hillel, porém, conforme a opinião de Beit Hillel, Ha'amri Beit Hillel fala diferente, mitoch sheutra utza letzorech utrana mishelo letzorech. Uma vez que a Torá permitiu carregar comida, a Torá permitiu carregar também outras coisas de passagem. Conforme Beit Hillel, não faz sentido diferenciar entre uma coisa e outra. Se a Torá permite carregar comida permitiu também, por consequência, carregar outros objetos, como o lulav, o sefer torá, um bebê. A Haná me diria que com relação à shechita é a mesma coisa. Mitoch se ultra shechita letzorech, ultra nami, se não letzorech, uma vez que a Torá permitiu fazer a shechita de um boi que vai ser consumido, é permitido também, por consequência, de passagem, por causa de mitoch, fazer a shechita de um animal que não vai ser consumido, como um sacrifício de olá. Então, conforme o Betirá, a pessoa que fez a shechita de um sacrifício de olá de Davá, não é um tove, não recebe chicotadas. Porém, Matkifla Araba, Araba perguntou contra Navid Sagbar Avdini, Mimai de Betchamai o Betile Behapligi. De onde você sabe que essa é a explicação da Machloka de Betchamai Betile? Se existe o conceito de mitoch. Talvez a outra Machloka. Dilma Beiru Veotzal e Shabbat ve Enru Veotzal e Yom Tov Kamevig. Talvez a Machloka de Betchamai Betile, né? Se existe a proibição de carregar no Yom Tov do princípio, mesmo que não seja comida, será que é proibido carregar no Yom Tov? A linguagem é Beiru Veotzal e Shabbat. Talvez o conceito de Eruv, que é a proibição de carregar, se você pega com relação ao Shabbat, Ve'en Eruv Ve'otzal Yom Tov, não existe talvez o conceito de Eruv, a proibição de carregar no Yom Tov, sendo que o conceito de Eruv é algo que permite a pessoa de carregar em certos recintos. Talvez não existe esse conceito com relação ao Yom Tov, porque não existiria a proibição de carregar no Yom Tov. Mas Shabbat, conforme o Beit Shammai, Eruv Ve'otzal Shabbat, Ve'eruv Ve'otzal Yom Tov, conforme o Beit Shammai que fala que é proibido carregar um lulav, um sefer Torah no Yom Tov, é porque existe a proibição de carregar no Yom Tov. Existe também o conceito de Eruv. O Mar Savar conforme Betiler, Eruv Veotzal Shabbat, Ve'en Eruv Veotzal Yom Tov. Talvez, conforme Betiler, existe a proibição de carregar no Shabbat. Existe o conceito de Eruv no Shabbat. As pessoas que moram num certo condomínio, por exemplo, podem comprar uma quantidade de pão, colocar em uma certa casa e carregar nesse condomínio. Talvez com relação ao Yom Tov, isso não existe. Do princípio, por isso é permitido carregar o lulav, o Sefer Torah, o bebê, não pelo conceito de mitor, de passagem que a Torá permitiu carregar comida, permitiu outras coisas. Porque não existe do princípio já a permissão de carregar, mesmo que não seja comida. Portanto, com relação a pessoa fez a shechita, de olat nedavá no Yom Tov. Talvez, conforme o Betirá, também não existe o conceito de mitor. Portanto, a pessoa que fez a shechita é algo que não seja comida, ele tem que ser chicoteado, conforme o Betirá também. Por que falaríamos que não existiria a proibição de carregar no Yom Tov? Que diretor, porque falou o Pasuk, Velototziu Masa Mibaterem Beyom HaShabbat. O Pasuk fala, não carregue alguma carga nas suas casas para o recinto público no Shabbat. Beshabbat In, a proibição no Shabbat, falou o profeta. Beyom Tov Lo, o Pasuk não menciona aí o Yom Tov. Talvez não exista essa proibição de carregar no Yom Tov. Então, Rabba perguntou contra a Vitzel Baravdin, de onde ele sabe que o motivo de Betil é pelo conceito de mitoch. Mat kifla Rav Yosef. Rav Yosef perguntou contra Rabba. Ela ameaça ser, como você falou. Lifligu ba'avanim. A Mishnah deveria falar uma machloket ainda mais inovadora. Ser permitido carregar pedras no Yom Tov. Conforme Betil, seria permitido carregar pedras no Yom Tov. Porque uma vez que não existiria a proibição de carregar do princípio, não existe também o problema de Muktze. O motivo que os Hanim decretaram as proibições de Muktze, a pessoa só pode mexer um objeto que a pessoa preparou da véspera do Yom Tov ou do Shabbat, é para a pessoa não chegar a carregar esses objetos na rua. Os Hanim queriam limitar a quantidade de objetos que a pessoa vai mexer, a pessoa só pode mexer o que a pessoa vai precisar realmente no Shabbat do Yom Tov, o resto é Muktze. Por quê? Para a pessoa não chegar a carregar no Yom Tov. Isso é um dos motivos da lei de Muktze. Então, se Betilê não sustenta o conceito de proibição de carregar no Yom Tov, por consequência, não existiria também a proibição de Mukse, a pessoa mexer pedras. Então, por que a Mishnah fala que conforme Betilê é permitido carregar um lulav, um sefer Torah, um bebê, que não são Mukse? Poderia falar mesmo Mukse. Ela medelou, miflegue ba'avanim, diz que a Mishnah não menciona a machloket com relação a pedras. Shma amina, então se vê da nossa Mishnah, beotza shelo letzorech pligi, a machloket Beit Shammai Beit Hillel é com relação a pessoa carregar objetos que não sejam muktze, mas também não são comida. Conforme Beit Hillel é permitido, conforme Beit Shammai é proibido. Porém, pedra seria proibido. Então você vê daqui claramente que conforme Beit Hillel, existe sim a proibição de carregar no Yom Tov. Porém, a Torá permitiu carregar comida, então mitor, através disso a Torá permitiu também carregar outros objetos que não sejam comida, porém a pessoa precisa precisar desses objetos, precisar do uso, como um lulav, que a pessoa precisa para sair da obrigação na sinagoga, ou um sefer Torah, ou um bebê. Vav Rabbi Yochanan Savar Bemitoch Sheutra Otzah Letzorech Utranam Eshelo Letzorech Pligi. Temiam primo de Rabi Yohanan que a Machloket Beishai Betilel é com relação a esse conceito de mitor. Como se sabe isso? De Tanetana Kameh de Rabi Yohanan. Que fala o sábio ensinando uma breita na frente de Rabi Yohanan. Qual é essa breita? Hamevashel Gid Anashe Bechalav Beyom Tov. Uma pessoa pegou o guida nashe, o nervo ciático de um animal caché, e o guida nashe é proibido. Nervo ciático é proibido. A pessoa cozinhou o nervo ciático, behalav, com leite, beyom tov, no yom tov, vechlo, e comeu isso. Loke hamesh, a pessoa recebe 5 séries de chicotadas, 5 vezes 39 chicotadas. Ele transgrediu 5 proibições da Torá. Quais são as proibições? Loke mishume vashel guid. A pessoa, ele recebe as chicotadas por ter cozinhado nervo ciático no Yom Tov. Mesmo que a pessoa não pode comer nervo ciático, então a Torá não permitiu a pessoa cozinhar nervo ciático no Yom Tov. A pessoa permitiu cozinhar uma comida no Yom Tov, que é permitido para ele. Não nervo ciático de um animal, que é proibido. Isso é uma série de chicotadas. Veloquei Mishum Ohergi. Outra série é porque ele comeu o nervo ciático. Outra proibição. Veloquei Mishum Mevashel Basar Bechalav. Outra proibição que ele transgrediu é porque ele cozinhou carne com leite. Veloquei Mishum Ohel Basar Bechalav. Outra série é porque ele comeu carne com leite. Outra proibição independente. Veloquei Mishum, viramos a página. Outra série de chicotadas. E a última, Mishum Havará, porque ele acendeu fogo no Yom Tov para cozinhar o Guida Nashe, algo proibido. Portanto, ele também recebe uma série de chicotadas por transgredir o Yom Tov. A Torá permitiu cozinhar, acender fogo para cozinhar coisas permitidas, não coisas proibidas. Essa fala a Braita. Amarle, falou Rabi Yohanan para esse sábio. Pok tni lebara. Vai ensinar essa Braita fora daqui. Rabi Yohanan discorda, acha que essa Braita está errada por certo motivo. Por quê? Havará o bishur enamish. Não pode ser que a Braita fala que a pessoa que cozinhou e acendeu fogo para cozinhar o guida nashe com leite, etc., ele recebe chicotadas por causa disso. Fala Rabi Yohanan, aparentemente, pelo conceito de mitor, uma vez que a Torá permitiu cozinhar coisas permitidas, permitiu cozinhar em modo geral, mesmo que a pessoa cozinhe algo proibido, ele não transgrediu a proibição de cozinhar no Yom Tov, porque a Torá permitiu também acender o fogo para qualquer uso que a pessoa fez, mesmo que a pessoa acendeu fogo para algo proibido, ele não recebeu chicotadas por causa disso. Vim tem que ser lomar Mishnah. Se você quiser falar que não, essa breta tem razão. É uma breta correta. Bechamai, de qualquer forma, essa breta vai com a opinião de Bechamai, porque de Amri que falaram Bechamai, lo Amri, na Mitor, não falamos do conceito de Mitor. Mitor, Shoutra, Utsale, Tzorich, Utranami, Shenore, Tzorich, de passagem que a Torá permitiu carregar comida, a Torá permitiu também carregar outros objetos. Bechamai não sustenta assim o conceito de Mitor. Por isso, conforme Bechamai, a pessoa que cozinhou o Guida Nashe, ele recebe sim as chicotadas, porque não existe o conceito de Mitor. Não falamos, uma vez que a Torá permitiu cozinhar comida, permitiu cozinhar uma do geral. Mas não se fala assim, por isso a pessoa recebe chicotadas. Para ele falar a Biohanan, você não pode ensinar essa breta na sinagoga, porque essa breta vai como Bet Shammai e ela vai como Bet Hillel. A Hinami também aqui complementa a Biohanan, lo abrina mitor shoutra havara letzorich, utranami shelo letzorich. Também aqui, conforme Bet Shammai, não falamos que uma vez que a Torá permitiu acender o fogo para cozinhar algo permitido, a Torá também permitiu acender o fogo para qualquer outro uso. Conforme Bet Shammai, isso não se fala, então. Conforme a pessoa que acendeu fogo para cozinhar Guida Nashe, ele recebe sim as chicotadas de Bet Hillel, porque se essa breta fosse com Bet Hillel, Keivan de Amri, uma vez que Bet Hillel sustenta, Mitor Sheutra, Otsale, Tzorech, Utraname, Shelole, Tzorech, uma vez que Bet Hillel sustenta, onde passagem que a Torá permitiu carregar comida, permitiu também carregar outros objetos, a Hanami também aqui com relação a acender o fogo ou cozinhar esse Guida Nashe, Mitor Sheutra, Vara, Tzorech, o Tranami, de passagem que a Torá permitiu acender o fogo para a pessoa cozinhar comida, a Torá também permitiu acender o fogo de modo geral, mesmo que a pessoa não precisa para comer, a Torá também permitiu. Então, como foi metido, a pessoa não receberia essas 5 séries de chicotadas, receberia só 3 séries de chicotadas, não 5. Isso fala Gemara, continuamos uma nova Mishnah, Matniti. Bet Shammai vem falar Bet Shammai, em molechin chalá o matanot le kohen beyom tov. Vamos usar um conceito que vai se estender em alguns sugiot para frente. Sabemos que é proibido separar trumot o maasrot, oferendas e dízimos no Shabbat e no Yom Tov. As oferendas são parte das frutas que vão para o kohen e os dízimos, um dízimo vai para o Levi, um dízimo é Master Sheni, às vezes se tirar Maserani, o dízimo para os pobres. Porém, os Ramin proibiram tirar Trumoto Maçã do Shabbat Neto. Pela Torá será permitido. Os Ramin proibiram porque parece que a pessoa está consertando um objeto. A pessoa tirando Trumoto Maçã está consertando as frutas, agora ele pode comer as suas frutas. Porém, com relação a Halá e Matnot, que é o Ná, é diferente. Halá é a porção do pão que se dá para o Kohen. Matnot, que é o Ná, é um pedaço da carne do animal que foi feito sua shechitá, um animal kasher, que também vai para o Kohen. A pessoa fez uma massa em certa quantidade, tem que dar uma porção para o Kohen. Só assim ele pode comer a massa. A pessoa que fez a shechitá, depois da shechitá, a pessoa dá o braço do animal, as mandíbulas e também o estômago para o Kohen. Então, os Ramin permitiram a pessoa tirar Halá e Matnot Keuná no Yom Tov. Uma vez que a Torá permite fazer a Shechitá e fazer massa no Yom Tov, então os Ramin permitiram a pessoa continuar esse processo, terminar o processo da Shechitá, que é também dar essas partes da carne para o Kohen. E a pessoa que fez uma massa, ele pode designar essa Halá. A questão é, será que ele pode, além de designar essa massa ou a carne para o Kohen, será que ele pode levar para o Kohen ou não? Os Ramin proibiram levar, aparentemente, Trumoto Masrot para o Kohen. Mesmo que a pessoa tenha Trumoto Masrot que ele já tirou da véspera do Yom Tov, a pessoa não pode levar para o Kohen. Isso entra no decreto da proibição de tirar Trumoto Masrot. Os Ramin proibiram tirar Trumoto Masrot, proibiram também levar esse Trumoto Masrot para o Kohen. Isso vai junto uma alahá com a outra alahá. Será que com relação a Halá e Matnot Keuná, será que os Ramin dificultaram, incluíram essa Halá e Matnot Keuná junto com a previsão de levar Trumoto Masrot para o Kohen? Ou será que uma vez esses Ramin permitiram tirar Halá e Matnot Keuná da carne, designar isso no Yom Tov, será que é permitido também levar para o Kohen? Vamos ver um assunto extenso na nossa Gemara. Fala Mishnah, Bet Shammai, fala Bet Shammai, em molechin Halá o Matnot le Kohen. Fala Bet Shammai, é proibido levar Halá e a matnot que eu nada carne para o Kohen bem ontem no Yom Tov. Continua Bet Shammai, ben sheurmu me'emesh, ben sheurmu me'ayom. Tanto essa pessoa designou na véspera do Yom Tov, ou designou essa halá e matnot que eu nada no Yom Tov. É proibido. O Betilel matilino. O Betilel permite levar essa halá e matnot que eu nada para o Kohen no Yom Tov. Como Bet Shammai, a previsão de levar halá e matnot que eu nada está inclusa na previsão de levar Trumoto Masrot, como Betilel não. Amru Laem Bet Shammai, falando Bet Shammai, Gzerah Shavah, temos uma associação para deduzir essa halakha, como Bet Shammai disse. Por quê? Halá matnot matnot matana le Kohen. A halá e matnot, as presentes das carnes, é um presente para o Kohen. O Trumah matana le Kohen, também a oferenda das frutas é um presente para o Kohen. Keshem Shem Olechim et a Trumah, assim como os Ramin proibiram levar as oferendas das frutas, está proibido. Kach em Olechim et a matanot, também proibiram levar a Halay Matnot Keuná. Ou seja, como Bet Shammai se vê claramente que o motivo que é proibido levar a Halay Matnot Keuná é porque está dentro da proibição de levar todas as Matnot Keuná, também a oferenda das frutas, para o Kohen. Amru Laem Betil, eu falo Betil discutindo com Bet Shammai. Lo, não é verdade. Im Amartem Betrumá, se você fala com relação à oferenda das frutas, Sheinosa Kaibara Matá, porque é proibido separar Trumoto Masrot no Yom Tov. Por isso é proibido levar para o Kohen. Tomru be matanot shezakai be aramatan. Você quer falar que é a mesma coisa com relação a halai matanot que é da carne, que a pessoa pode designar no próprio Yom Tov? Então fala, assim como é permitido designar, é permitido também continuar isso, levar para o Kohen. Vamos ver no próximo Daf, qual é a halakha com relação a frutas que se obrigaram a Trumoto Masrot no próprio Yom Tov. Será que é permitido tirar Trumoto Masrot? Aqui é a Mishnah, se trata de frutas que a pessoa já poderia ter tirado Trumoto Masrot da véspera do Yom Tov, aí é proibido tirar Trumoto Masrot. Prensa Mahuk Bet Shammai Bitrei com relação à nossa Mishnah. Fala Gmara, Kassarga Datar. Primeiro entendimento da nossa Mishnah é o seguinte: Sheurmu Me'ayom Veshenishchetu Me'ayom. Sheurmu Me'emesh Veshenishchetu Me'emesh. Bet Shammai fala que é proibido levar Halay Matnot Keuná da carne para o Kohen. Tudo isso foi designado hoje, no Yom Tov, ou na véspera do Yom Tov. Explica a Gemara, o que significa isso? Tanto se foi designado hoje e a Shechitá foi hoje, ou a massa foi feita hoje no Yom Tov, também é proibido levar. Ou Shelmo Memes foi designado ontem, na véspera do Yom Tov, porque foi feita a Shechitá ou a massa ontem. Com essa opinião, dificultando a Alahá, conforme Bet Shammai, mesmo que a pessoa fez a massa ou fez a Shechitá no próprio Yom Tov, a pessoa não pode levar esse Halay Matnot Keuná para o Kohen. e conforme Betileiro se permitido. Mas nem atentem, como qual opinião vai a nossa Mishnah? Fala que não é Rabiosi, velo Rabiudá, não é como Rabiosi, nem como Rabiudá, e lá a Herim, é como outros sábios, que é a opinião de Rabi Meir. Então, de se ver essa opinião de Rabiosi, Rabiudá e a Herim, terá como falar a Braita. Amar Rabiudá, fala Rabiudá. Não me recu Bechamai, o Betilel, ala matanos, e o nome é Reviontov. Fala Rabiudá, facilitando a Lachá. Bechamai e Betilel não estão discutindo com relação a Halai Matnot Keonah foram designados na véspera de Yom Tov. Shemul Lichin, que a pessoa pode levar Ima Matnot Shurmu Meayom. A pessoa pode pegar as Halai Matnot Keonah que a pessoa designou no Yom Tov, porque a pessoa fez a Shkita no Yom Tov, pegar essa Halai Matnot Keonah, levar para o Kohen. E a pessoa pode levar de passagem Matnot Keonah e Halá, que a pessoa tinha já da véspera de Yom Tov. Fala Rabi Yudá, também Beit Shammai facilita essa halakha. Então, qual a situação existe essa machloca de Beit Shammai e Beit Hillel? Leolicham, bifnei atzman, se a pessoa pode pegar essas matanot keuná, que a pessoa designou da véspera do Yom Tov, e levar por si só no Yom Tov. Beit Shammai fala que não, e Beit Hillel fala que sim. Ou seja, Beit Shammai sustenta que a pessoa pode fazer a shchita e pode fazer a massa no Yom Tov e levar a chalai matanot keuná para o Kohen no Yom Tov. Porém, da véspera do Yom Tov é proibido. Se Beit Shammai me fala Beit Shammai en molichin, é proibido levar Chalai Matnot Keonah, que a pessoa já tinha designado da véspera de Yom Tov, o Beit Hillel omri molichin. Beit Hillel fala que é permitido. Vekach hayu Beit Shammai danin. Assim, Beit Shammai, eles estavam deduzindo para essa halakha. Chalai Matnot Matanah leKohen. Assim como a chalada do pão e a Matnot Keonah da carne é um presente para o Kohen. Vetrumah Matanah leKohen. Também a oferenda das frutas é um presente para o Kohen. Keshem Shem molichin tatrumah. Assim como é proibido levar a oferenda das frutas, kach el molichin. Assim também é proibido levar a oferenda do pão e a oferenda da carne. Como já vimos essa explicação. Amrulem Betilem, falaram Betilem para Beit Shammai, não, não é verdade. Ima Marten Betruma, se você quer falar com relação à oferenda das frutas, Sheinosa Kaibara Matá, é proibido levar para o Kohen porque é proibido separar Tronot Masot no Yom Tov. Tomrubi Matanot, Sheinosa Kaibara Matá, você quer associar isso ao caso que a pessoa tem Halé Matanot Keuná e a pessoa quer levar isso para o Kohen no Yom Tov? Shazakai Be'aramatan, é permitido separar e designar a Halá e Matnot Keunah. Então fala Betilé, é permitido também levar. Mesmo que a pessoa tenha essa Halá e Matnot Keunah da véspera de Yom Tov, também é permitido. Esse é o período de Rabi Yudá. A nossa Mishnah não pode ser como Rabi Yudá. A nossa Mishnah fala que foi Beit Shammai, é proibido levar a Halá e Matnot Keunah para o Kohen, mesmo que a pessoa, Urmu Me'ayom, designou hoje no Yom Tov. E Rabi Yudá fala claramente que não, que a pessoa sim pode levar com o Beit Shammai também. A maravilhosa e prenabilhosa disse uma outra opinião, facilitando muito mais a Alaha. Lomer leku Beit Shammai e Beit Hillel ala matanot. Beit Shammai e Beit Hillel não estão discutindo com relação a Halai Matanot Keunah. Shemolichim, que é permitido levar a Halá do pão Matanot Keunah da carne para o Kohen no Yom Tov, mesmo que a pessoa tenha já da véspera do Yom Tov, isso não tem problema. Lomer leku, ela em qual situação existe Samachloket Beit Shammai e Beit Hillel? Ala truma, é com relação à oferenda das frutas. Se Beit Shammai vem falar Beit Shammai em molichin, Beit Shammai fala que é proibido levar a oferenda das frutas para o Kohen Yom Tov, o Beit Hillel omri em molichin. Beit Hillel fala que é permitido levar a oferenda das frutas também no Yom Tov. Vekai Hayu Beit Hillel Dani, por que Beit Hillel sustenta assim que é permitido levar a oferenda das frutas para o Kohen Yom Tov? Se é proibido separar a oferenda das frutas, Trumot Masrot, no Yom Tov? Fala Beit Hillel, Halá ou Matanot, Matanah leKohen. A Halá do pão e os presentes das carnes são presentes para o Kohen. O Trumá Matanah leKohen, também a Trumá das frutas é um presente para o Kohen. Então, Keshem Shemolichin et Matanot, assim como claramente podemos levar a Halá e Matanot Keunah para o Kohen, Kach Molichin et Trumá também é permitido levar as frutas para o Kohen. Amrula, Beit Shammai, Beit Shammai discutiram com Beit Hillel. Lo, não é verdade. Ima Marten Bimatanot. Se você quer falar com relação a Halá e Matnot Keunah, Shizakai Be'ara Matan, que a pessoa pode separar a Halá do pão, Matnot Keunah da carne, no Yom Tov, Tomru Betruma, você quer falar que é a mesma coisa com relação a Truma que a pessoa pode levar para o Kohen? Shizakai Be'ara Matan, mesmo que a pessoa não pode separar Truma Tomasot no próprio Yom Tov? Então fala aqui, Beit Shammai, que com relação a Halá e Matnot Keunah, que a pessoa pode separar no Yom Tov, a pessoa pode levar também com relação à oferenda das frutas, não? Essa opinião de Rabi Yossi, a nossa Mishnah claramente não é como Rabi Yossi, a nossa Mishnah fala que existe sim a machloket Beit Shammai e Beit Hillel com relação à carne e com relação à halá. אחרים אומרים, פורים אותו סייבס עושים דבר פינות של רבי מאיר, לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על התרומה שאין מוליכים. Não existe mais lógica de chamar Betilé com relação à oferenda das frutas. Todos concordam que é proibido levar para o Coeno Yom Tov. O Lechlecu é toda a lógica de chamar Betilé, é a da matanota com relação a Halai Matanot Keuná, da carne e do pão. Se Betchamai não fala Betchamai é Molichin, é proibido levar para o Coeno, o Betilé não é Molichin, e Betilé fala que é permitido levar para o Coeno. Então fala agora anteriormente, no começo da Sugiá, que a nossa Mishnah aparentemente é como a Herim. Nossa Mishnah fala que conforme o Betchamai é proibido levar Halai Matnot Keuná para o Kohen, tanto se foi designado no Yom Tov ou foi designado na véspera do Yom Tov. Conforme o Betilé, é permitido levar a Halai Matnot Keuná mesmo que foi designado na véspera do Yom Tov. E aparentemente é como a Herim. A Herim fala que conforme o Betchamai é Molichin, é proibido levar a Halai Matnot Keuná, aparentemente de qualquer situação, mesmo que a pessoa fez a Shechitá no Yom Tov e designou no Yom Tov. E conforme o Betilé, é permitido. Fala na lei, mas a Herim velou Rabi Yudá. Será que a nossa Mishnah realmente é só como a Herim, não como Rabi Yudá? Será que não podemos explicar a nossa Mishnah também como Rabi Yudá? Amar Rava disse Rava que sim, podemos explicar a nossa Mishnah como Rabi Yudá. Mi ktane shurmu meayom veshnishchatu meayom. Shurmu ktane. O primeiro de Rabi Yudá, resumindo, é que conforme o Betchamai, a pessoa pode levar a Halai Matnot Keuná para o Kohen. Se a pessoa designou essa Matnot Keuná no Yom Tov, e a Shechitá também foi no Yom Tov. E a massa vida também no Yom Tov. Aí a pessoa pode levar para o Kohen. Então fala agora. A nossa Mishnah não fala o Shurmu Meayom Veshinishchatu Meayom. A nossa Mishnah fala que tanto se a pessoa designou no Yom Tov ou designou antes do Yom Tov, conforme o Betchamai, a pessoa não pode levar essa Halai Matnot Keuná para o Kohen. Porque fala agora, a nossa Mishnah não falou que a pessoa designou essa Halai Matnot Keuná no Yom Tov e a Shechitá e a massa foram feitas também no Yom Tov. Shurmu Ktani só falou que a pessoa designou no Yom Tov, Leolam Shechitatá Neemesh. E na verdade, a nossa Mishnah vai se detalhar numa situação que a pessoa já fez a Shechitá da véspera do Yom Tov, já fez a massa também da véspera do Yom Tov. Aí, Betchamai dificulta a Lachá, porque a pessoa poderia ter designado da véspera do Yom Tov e levado também da véspera do Yom Tov. A pessoa não fez isso. A pessoa designou no Yom Tov algo que já tinha feito o seu abate na véspera do Yom Tov, ou a massa na véspera do Yom Tov. Aí, Betchamai dificulta a Lachá. E também, Rebida concorda com isso. E conforme o Betchamai, a pessoa só pode levar para o Kohen se a pessoa fizer a Shechitá ou a massa no próprio Yom Tov. Ele fala, mas lema Rabi Yudá e velo acherim. Se a nossa Mishnah não mencionou que a pessoa fez a Shechitá no Yom Tov, então deve ser que a pessoa já tinha feito a Shechitá na véspera do Yom Tov. E só nessa situação, Betchamai dificulta a Halakha. Porém, se a pessoa tinha feito no Yom Tov próprio a Shechitá ou a massa, a pessoa pode sim levar a Halakha e matar no Kohen. Então talvez não é como acherim, que a Herim generalizaram falando que, conforme a opinião de Betchamai, a pessoa não pode levar nunca a Halai Matnot Keuná para o Kohen no Yom Tov, conforme a Betchamai. Falando, a filha do tema, a Herim não, a nossa Mishnah pode sim ser como a Herim. A pergunta é como? Conforme a opinião de Herim, Rabi Meir, Betchamai dificultaria a Lachá mesmo que a pessoa fez a Shechitá no próprio Yom Tov. E a nossa Mishnah, aparentemente, não fala isso. A pessoa não fez a Shechitá no Yom Tov, a pessoa só designou a Halai Matnot Keuná no Yom Tov, a Shechitá já foi feita na véspera. Falando que a nossa Mishnah pode sim ser como a Herim, porque o Be'anach Denish Retume Emesh, porque isso que a Herim generalizaram, falando que a pessoa nunca pode levar a Halai Matnot Keuná, é só se a pessoa já tinha feito a Shechitá ou a massa da véspera do Yom Tov. A Herim concorda com o Rabi Yudá que se a pessoa fez a massa ou a Shechitá no Yom Tov, a pessoa pode sim levar essa Halai Matnot Keuná para o Kohen, mesmo que foi Betchamai. Pergunta agora, Yahyai Hainu Rabi Yudá. Se essa é a opinião de Herim, é a mesma coisa do que Rabi Yudá disse. Qual é a machloket entre eles? Falando aí, Kabei Nayot Felá. Tem sim uma machloket entre Herim e Rabi Yudá. Uma situação que a pessoa fez a Shechitá no animal na véspera de Yom Tov, designou na véspera de Yom Tov também. Conforme o Betchamai, a pessoa, primeiro, não pode levar esse Halai Matnot Keuná no Yom Tov. Porém, a pessoa tinha feito a Shechitá também no Yom Tov e designou mais carne para o Kohen no Yom Tov. Agora todos concordam que a pessoa pode sim levar, mesmo conforme Betchamai, essa carne para o Kohen. Será que a pessoa pode fazer tefelá? Levar junto, de passagem, com a carne do Yom Tov? Pode levar essa carne da véspera do Yom Tov e levar para o Kohen? Conforme a Bidá fala explicitamente que sim, vimos no começo da Gemara, Shemolichim, Ima Matanot Shurum Meayom, podemos pegar, conforme Betchamai também, a carne da véspera do Yom Tov e levar junto com a carne da Matnot Keuná, do Yom Tov. Conforme a Herim, isso é proibido. Essa é uma halakha da Herim e da Rabi Yudá. Resumidamente, conforme a Rabi Yudá, a pessoa pode pegar הקרי דה וספר דיום טוב, מתנות כאונאו האכלה דה וספר דיום טוב, כפי לזינה דה וספר דיום טוב תמבין, היא לבד ז'ונטו כמו האכלה דיום טוב, ומתנות כאונא דיום טוב. תמיד כפול בית שמאי. המחלוקת בית שמאי בתיללה, כאונא פסו אתן, האכלה עם מתנות כאונא דה וספר דיום טוב. צריך כפי פסו פוג'י לבד פרקויים ליום טוב, ונאו, סוזינו. בית שמאי פלא כי סין, בית שמאי פלא כי נאו. בית שמאי קונקורד וקום בית, לסי פסו, פריז השחיטה. O amassando em outra pessoa pode sim levar, essa é a opinião de Rebbe Yehuda. A Hrim é um pouco diferente. A Hrim sustenta que conforme Beit Shammai, a pessoa não pode pegar a carne ou a halá da véspera de Yom Tov e levar junto com a carne ou a halá do Yom Tov. Essa é a única machloket entre a Hrim e Rebbe Yehuda. E Rebbe Yehuda é um outro extremo. Conforme Rebbe Yehuda, a pessoa pode sempre levar a halá e matnot que o na procura no Yom Tov, que Beit Shammai e Beit Yehuda estão discutindo com relação à oferenda das frutas. Conforme Beit Yehuda, a pessoa pode sim levar também a trumá a oferenda das frutas para o Kohen, e conforme Beit Shammai a pessoa não pode levar. Conforme a opinião de Yehuda e Acherim, a pessoa não pode levar as frutas para o Kohen, as frutas da Trumah para o Kohen. Continua a Gemara. Amar a Yehuda, amar Shmuel. Fala a Yehuda em nome de Shmuel. Alahá que Rabi Yossi. Alahá como Rabi Yossi. Como já vimos, que conforme Rabi Yossi, a machloket Beit Shammai com relação à Trumah das frutas, com relação à Halá e Matanot Kohen, a pessoa pode sim levar conforme todas as opiniões para o Kohen. Raftuvi bered Rav Nechemia, Raftuvi, filho de Rav Nechemia, hava le grava de chamra, de truma. Ele tinha um barril de vinho de truma. Ata le kamed de Rav Yosef, ele veio para Rav Yosef no Yom Tov. Amalo, falou esse sábio, Raftuvi bered Rav Nechemia para Rav Yosef. Mao le amtui le Kohen haidna. Será que eu posso levar esse barril de truma para o Kohen hoje no Yom Tov? Amalo, falou Rav Yosef. Ah, amar a vida, amar a Shmuel, falou, assim falou Rav Yosef em nome de Shmuel, alaha que Rav Yosef. Ela recomenda a Biosi que você pode sim levar mesmo a Trumá para o Kohen no Yom Tov. Não tem problema. Vamos ver esse caso quando a pessoa tem as frutas no Yom Tov, que no Yom Tov se obrigaram a Trumá e o Masse. Será que a pessoa pode sim tirar a Trumá e o Masse ou das frutas no Yom Tov para poder comer essas frutas no Yom Tov? Não vai perder o próximo dá, você fala aqui a Gemara. Baruch Adonai Olam. Amém.